Nosso único assunto necessariamente hoje é o coronavírus. É impossível não falar sobre isso. Eu bem que tentei, li todas as perguntas, tem questões incríveis, mas não tem nada mais presente na minha cabeça, na minha vida, na de vocês, na de todos nós. E se não está, deveria estar. E é assim que eu quero começar esse primeiro áudio sobre o coronavírus. A gente vai fazer muitos ainda sobre isso, muitos, muitos. É, nós estamos vivendo hoje, quem está acompanhando as notícias da Europa percebe claramente isso. Uma onda surgiu na China. Essa onda veio crescendo para a Europa. A China, por ser um país autoritário, ela conseguiu ter um controle sobre a situação muito grande. Pelo menos é o que a gente sabe das notícias, mas tudo indica que sim, está muito claro pelas imagens que a gente tem. Mas é muito difícil conter uma epidemia como essa quando a gente não tem controle sobre a situação. E nós não temos controle. Nossos sistemas de saúde são caóticos. Então, hoje a gente vê na Itália que a onda que começou na China e de algum modo se reteve ali. Quando atingiu a Europa, quando atingiu a Itália, quando atingiu o Irã, ela se multiplicou muito, muito. Agora, a gente vê isso acontecendo com a Espanha de uma forma muito grande. Está vindo uma onda na nossa direção, é como se hoje nós estivéssemos diante de uma tsunami. Só que a gente está tendo algum tempo diante dela. É uma tsunami que é uma tsunami, sim, e que vai matar muitas pessoas. A tendência dos gráficos e das matérias que a gente tem visto, inclusive, nas TVs abertas, né? Não estou falando de conteúdo super especializado que é passado pela internet, que na maioria das vezes, inclusive, nem é real. É fake news. Pelo menos parte é sempre fake news. Uma parte é correta para te enganar e o resto é real enganação. Mas mesmo nas mídias abertas, não há dúvida dessa curva. Então, nós vamos ver uma curva ainda no Brasil enorme de crescimento e depois ela cai. Boa notícia é que uma epidemia passa por ela mesma. Mesmo que a gente não cuide bem, ela passa porque ela tem uma curva de contaminação e ela para por ela própria. A nossa curva está começando a crescer ainda, começando. A gente ainda tem condição de conter isso de algum modo, de retardar essa onda que virá, porque se ela vier mais lenta, a gente tem condição de atender as pessoas. Eu queria que vocês pensassem na gravidade do que estamos vivendo, de que maneira. Se essa onda chega muito rápido no Brasil, como chegou na Itália, com o nosso sistema sucateado de saúde, especialmente no Rio de Janeiro, nós não vamos ter apenas mortes dos velhos, que é comum ter nesse tipo de doença. Não, não é isso. Não é isso. Nós vamos ter também a morte dos mais novos, que não precisariam morrer, mas que não terão atendimento, porque o sistema estará esgotado. Então a gente vai ter mortes que não precisariam ter acontecido, porque não teremos como atender essas pessoas. Mas isso não é apenas isso. Se as pessoas já têm outras doenças, já sofrem de outras doenças e que precisam do sistema, ele não estará. E onde estarão todos os doentes? De câncer, dos rins, sei lá do quê, do coração? Onde eles estarão se o sistema estará sucateado? Então, esse caos do sistema, ele aumenta o número de mortes não apenas por coronavírus, mas por outras doenças, por falta de atendimento, por exaustão do sistema de saúde. Nós temos um sistema super bem estruturado no Brasil, por incrível que pareça, quem não entende, não conhece, não sabe, mas é fato. O SUS é um excelente sistema, mas nós não temos tido investimento no SUS. Pelo contrário, o que nós estamos vivendo desde o governo Temer para cá é um absurdo total, especialmente com esse atual presidente, que eu evito inclusive falar o seu nome. O que estamos vivendo é o pior momento para a gente passar por uma situação dessa. É o pior momento. Então, nós vamos ter que contar com a nossa própria ajuda. A gente tem primeiro que entender que nós precisamos nos isolar. Precisamos. A partir de hoje, desse dia de hoje, eu não vou ter mais nenhum contato com mais de 1 metro com ninguém. A partir do dia de hoje. Eu, as palestras que não forem canceladas, porque eu estou propondo que as minhas palestras sejam feitas sem encontros, e eu acho que é o que vai acontecer, né, virtualmente para todos nós, cada um de sua casa, eu posso fazer as palestras com perguntas e respostas. É o que eu estou propondo. Eu estou propondo produção de conteúdo em áudio e virtualidade, é o que eu estou propondo. Porque é o que a Europa faz nesse momento. Então, daqui a um tempo, todos nós só teremos a virtualidade como modo de relacionamento. Então, precisamos cuidar da virtualidade. Precisamos ter uma relação na rede mais honesta. Precisamos formar grupos íntimos, não presenciais, porque no presencial estaremos isolados em casa com pessoas íntimas. Teremos que aprender a lidar com as pessoas íntimas. Tudo se reduzirá ao virtual para que não haja contágio humano. Portanto, temos dois grandes desafios aí, especialmente nós brasileiros com o poder público que temos hoje. O primeiro, fortalecer os nossos vínculos familiares, aprender a aproveitar a solidão para cuidar do que é íntimo, cuidar da casa, dos objetos, jogar fora aqueles acúmulos absurdos, passar a ter uma casa que respira, uma casa que a gente controla. Não controla, não, a palavra não é controle. Uma casa que é orgânica, que se complete com o nosso corpo, portanto, sem tantos sapatos, sem tantas roupas, sem tantos livros inúteis, porque às vezes a gente compra o mesmo livro sem saber que ele já estava na estante, eu não tinha lido ainda. É hora de limpar os espaços da gente com a gente mesmo, nessa solidão que seremos obrigados a vivê-la, fazer uma faxina da gente com a gente mesmo, e o que me importa mesmo, hein? O que me importa nesse mundo que desaba? Quais são os valores que me unem à vida? É o que eu tenho que fazer nesse período de isolamento. E com a família, resolver essas relações. Mostrar para todo mundo que todo mundo sofre, porque existir é difícil e dolorido. E ver se a gente consegue, pelo menos, sair dessa solidão imposta de mãos dadas com quem nos é íntimo. Isso não exige que a pessoa seja como você e você seja igual, idêntico e perdão. Não é perdão, não é nada disso. Ninguém perdoa ninguém a não ser a si mesmo. O que nós estamos propondo, o que eu estou propondo a vocês é que nesse período a gente aproveite para se humanizar. E humanizar é entender o outro e aceitá-lo e tentar produzir acordos possíveis. Acordos possíveis. Ao invés de exigir dos filhos que eles sejam um modelo, ao invés de exigir do seu amor que seja um modelo, que nós sejamos apenas pessoas e que a gente possa ajudar uns aos outros na fragilidade que nos constitui. É o princípio de fragilidade, o princípio que tem que ser visto agora. Todos estamos frágeis. Olha a Itália hoje. Olha o que tem na rua. Ninguém na rua. São pelo menos 2 meses que a gente vai passar até que essa coisa volte. Temos que sair disso melhorados, aumentados, engrandecidos. É um excelente momento para limpar a rede de conteúdo falso. Passe a compartilhar conteúdos com pessoas cada vez, com grupos cada vez menores. Não compartilhe nada que você não saiba a procedência. O levantamento que eu fiz dos depoimentos em Itália, Espanha e China, o pior inimigo do isolamento é a fake news. Muitas vêm dizendo para você, mas no Irã já morreram 100 mil pessoas, eles estão escondendo. Aí mostram fotos manipuladas de pessoas mortas na rua. Então você tem a sensação que aquilo vai chegar onde você está. Isso é desesperador, isso é mentira, isso é manipulação do sofrimento. É fundamental cuidar dos laços íntimos presenciais que teremos nesse isolamento e cuidar da relação de comunicação. É preciso estabelecer uma comunicação entre as pessoas mais honesta, mais confiável. Passaremos momentos difíceis. Isto também passará, como tudo passa. A epidemia, a pandemia para sozinha na sua hora. Ela passará. Nós temos que passar por ela, não apenas garantindo a nossa sobrevivência, a nossa vida, porque muitas pessoas morrerão, não apenas imediatamente contaminados, mas em função de todo esse caos, precisamos nos ajudar, nos fortalecer nesse momento, uns aos outros, virtualmente especialmente. E para isso é fundamental melhorar a comunicação na rede. Quem sabe o controle, pelo menos, parte do delírio das fake news que vivemos até hoje, nesse momento de sofrimento, quem sabe a gente consiga um momento de diminuir. Trarei outros áudios aqui, a gente vai se falando, coloquem questões na página. Boa sorte a todos nós, venceremos isso. Com amor, alegria, consideração, e sairemos disso muito melhor que entramos.